Prezado ouvinte, o Deuteronômio, último dos cinco livros do Pentateuco, possivelmente foi escrito por Moisés por volta de 1410 a.C. O livro mostra as bênçãos da obediência e a maldição da desobediência, as vitórias da vida, a posse da terra prometida, a prosperidade e a felicidade dependem da obediência. São outros aspectos que o livro nos mostra. O livro conta a história de Israel no deserto, finalizando com uma narrativa sobre o próprio Moisés e sua morte. Registra a transição da geração de israelitas que saiu do Egito e padeceu no deserto para a nova geração que vai entrar na Terra Prometida. Registra também a transição entre um povo de cultura nômade que morava em tendas para um que mora em casas e cidades. Deuteronômio contém repetições de algumas partes da lei, recordações do que Deus havia feito pelo povo de Israel até então e instruções visando estabelecer princípios que norteariam os israelitas na terra, na entrada da terra prometida. Contém ainda uma renovação do pacto feito por Deus com o povo de Israel. Na última parte do livro, o autor registra suas palavras finais aos israelitas precedendo a entrada do povo em Canaã. É comumente aceito que Deuteronômio pode ser dividido em três partes principais, formadas por sermões de Moisés, os quais devem ter sido pregados por um período de uma semana. O primeiro sermão olha para o passado, o segundo para o futuro imediato ou para o alto, e o terceiro olha para o futuro mais distante. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente retornavam a Deuteronômio como seu ponto de referência. É interessante notar também que esse livro parece ter sido a parte da Bíblia preferida por Jesus. Ele o tinha como um código de conduta. Foi com citações de Deuteronômio, por exemplo, que o Salvador repeliu os ataques de Satanás narrados em Lucas 4, 1 a 13. Isso é uma indicação da utilidade prática desse livro para os dias de hoje. Muitas das instruções encontradas no Deuteronômio, contudo, permanecem como desafio para nós hoje em termos de compreensão e aplicação. Uma das questões mais difíceis de compreender hoje, por exemplo, é Deuteronômio 7, 1 a 5 ou Deuteronômio 20, 16 a 20, onde um Deus de amor e misericórdia instrui os israelitas a destruírem os cananeus. Deus teria realmente dado essa ordem ou Israel simplesmente inventou isso para justificar uma invasão e um massacre? Por que Deus não usou desastres naturais para afastar os cananeus daquela terra, ao invés de mandar matá-los à espada e fogo? Para resolver a essas questões inquietantes, é necessário responder a algumas perguntas iniciais. Por exemplo, quem eram exatamente os cananeus? Há outros casos desse tipo de ação na Bíblia? Pode-se identificar um padrão? Há incidentes semelhantes? Qual o real motivo? Seria simplesmente para desocupar a terra? Deus teria estabelecido limites para essas ações? Quais foram exatamente as ordens que o povo de Israel recebeu sobre esse tema? Os cananeus formavam uma civilização que antecedeu o tempo de Abraão. Por volta de 2900 a 2700 a.C., eram uma cultura avançada, com cidades urbanizadas, com milhares de habitantes. Entre 2300 e 2000 a.C., essas cidades ou foram abandonadas ou destruídas. Na época da conquista de Canaã pelos israelitas, os cananeus estavam distribuídos por 7 a 10 nações com cerca de 30 reis. Possuíam uma cultura guerreira, sendo dados a violências e intransigências diplomáticas. Possuíam cultos politeístas, com práticas consideradas abomináveis, o que incluía sacrifício de crianças, incestos, homossexualismo, bestialidades, perversões sexuais e prostituição sagrada, tanto masculina quanto feminina. Por volta de 1400 a.C., os cananeus haviam se tornado uma civilização extremamente corrupta e decadente. Suas práticas foram consideradas repugnantes e proibidas para Israel. Por conta delas, Javé estabelece medidas severas de prevenção e isolamento para os israelitas, possivelmente até visando evitar contágios de doenças entre o povo. A busca de casos anteriores, especialmente na história do Antigo Testamento, pode nos ajudar a compreender o ocorrido com os cananeus. Sodoma e Gomorra, o dilúvio e a destruição dos amalequitas, este último episódio descrito em 1 Samuel 15, 2 a 5, são indicações de um possível padrão bíblico para casos extremos de corrupção e maldade. Cumpre ressaltar que em todos esses relatos, e antes da culminância das respectivas crises, esses povos tiveram acesso à verdade através de contatos diversos com homens de Deus por períodos que variaram de 25 a 400 anos. No caso de Nínive, o povo se arrependeu e foi poupado. Nota-se que, como elemento comum entre esses povos corrompidos, muitas de suas práticas eram perversas e públicas, sendo o aniquilamento um consequente julgamento de Deus. Se houvesse inocentes, estes seriam livrados ou teriam o sofrimento minimizado. Pais tementes a Deus seriam poupados, como ocorreu com Ló. Outro ponto a considerar é que os cananeus conheciam Javé. Eles sabiam da chegada dos israelitas e sabiam que ele haveria de julgá-los. Poderiam ter mudado de rumo, mas não o fizeram. O objetivo primário de Javé era expulsar, vomitar, os cananeus de Canaã, de modo a minimizar sua influência maléfica sobre o povo de Israel. O alvo era exterminar a nação e deportar o povo. Anos mais tarde, o povo de Israel também seria deportado para a Babilônia por conta de seus pecados contra Javé. O texto bíblico nos informa que os israelitas não deveriam destruir cidades e edifícios, com exceção da capital, Hazor. Não deveriam destruir a vegetação, não poderiam ficar com objetos de culto, deveriam oferecer paz para as cidades fora de Canaã. Havia restrições em como os israelitas tratariam as mulheres prisioneiras de guerra das cidades de fora. O objetivo era que o povo cananeu desocupasse a terra. A morte seria consequência de não sair. Mesmo diante de um cenário histórico duro como esse, creio que poderemos encontrar algumas aplicações para nós. Uma primeira aplicação é que devemos ter muito cuidado em tentar assumir o papel de juiz dos atos de Deus. Não temos nem conhecimento, nem justiça própria e nem dados suficientes que nos permitam fazer um julgamento justo. Deus sempre reina, mas por sua opção nem sempre governa processos. Esses, por vezes, são tocados de forma corrompida pelo próprio ser humano, chegando a níveis tão abomináveis que acabam por requerer a intervenção de Deus. Uma terceira aplicação é que, apesar de Deus ser alguém que executa sua justiça, ele é também um Deus de muitas oportunidades. Os julgamentos finais de Deus sempre foram precedidos de oportunidades de mudança. O problema é que, em muitos casos, a pessoa não muda e segue sua vida se afastando cada vez mais dos caminhos do Senhor. Uma quarta aplicação é que podemos hoje não ter o perfil abominável dos cananeus do tempo do Deuteronômio, mas também vivemos em uma sociedade corrompida e que requer mudanças. Como afirma a mensagem do Evangelho, essa mudança, antes de ser da sociedade como um todo, deverá ser uma mudança individual, que nem sempre acontece. Uma quinta aplicação é conhecer a cultura da época. A cultura dos cananeus e suas práticas poderá nos auxiliar a compreender um pouco mais o que ocorreu. Entretanto, é provável que, mesmo assim, teremos dificuldades para responder a todas as perguntas. Nesse caso, deveremos aceitar a palavra, crendo que, mesmo sendo além da nossa compreensão, a justiça de Deus é justa e perfeita. Meu desejo é que esses estudos sejam motivadores para que o prezado leitor ou ouvinte busque a instrução e a presença de Deus em sua vida, pois Ele é um Deus de oportunidades e de salvação.